Aqui uma pessoa está perguntando qual é o valor atual das Sagradas Escrituras. A Bíblia que está escrita é um livro muito manipulado. Tanto assim que existe Bíblia Católica, existe Bíblia Protestante, que foi arrumada por um rei lá da Inglaterra. Então, a tradução às vezes não tem nada a ver com o original. O texto foi mudado para atender a interesses políticos. Ali tem um conteúdo básico, naturalmente válido, com muitas leis cósmicas, planetárias, inclusive, mas é preciso muita luz e discernimento, porque aquilo é um livro muito manipulado. Hoje, nós temos um sistema de contato jamais desenvolvido dentro de nós. Cada um tem uma possibilidade de fazer contato com os planos superiores muito mais desenvolvido do que antes, do que no tempo da Bíblia. Então, cada um de nós, se estiver realmente interessado em estar informado com respeito àquilo que precisa, com aquilo que necessita, de estar realmente informado com respeito a como se dirigir, como se comportar, como se conduzir nesses tempos finais de ciclo aqui na Terra, em primeiro lugar, deve procurar buscar inspiração dentro de si, porque é imprevisível quando esta guiança, quando estes sinais podem aparecer. Agora, com respeito a tudo que se passou no Oriente Médio, no tempo da Bíblia, tudo aquilo que se desenvolveu lá, aquele núcleo, aquele centro, aqueles lugares, aquela região, continua a ser um polo muito importante para o planeta Terra, um dos polos que mantém o planeta Terra. Mas isto se ergueu do plano físico, onde existe comércio, turismo, igrejas organizadas e tudo isso que vocês sabem. Isto se ergueu para o plano etérico, de forma que o que vem do Oriente Médio, o que vem da própria Jerusalém, é uma coisa que vem de outros planos, de outros níveis. Não tem nada disto lá no plano físico. Todos os lugares sagrados mantém uma conexão com o plano mais alto, mas aqueles que querem experimentar ou fazer uma experiência divina têm que se erguer de plano, têm que sair do plexo solar, que é este nível emocional em geral, têm que subir para o centro cardíaco ou para os centros da cabeça. E isto se faz com uma entrega à evolução superior. Isto se faz a gente sabendo optar pelo que quer na vida, o que está buscando na vida. Se a gente está buscando coisas da Terra, coisas do mundo, se a gente está buscando coisas humanas, se a gente está buscando coisas desta vida, ou se a gente está querendo outra coisa. Então, se está querendo outra coisa, inútil buscar aqui. Inútil permanecer no nível da própria personalidade. Este é um momento muito oportuno para se tomar as últimas decisões, porque estamos por muito pouco para acontecer um trabalho purificador global nesta Terra. Então, ainda está em tempo da gente ter um certo impulso e de subir desse nível geral humano, desta humanidade que 90% dela vai ser encaminhada para outros pontos do universo e uma parte vai ser jogada para fora deste universo, para outros lugares que não sabemos o que são, de forma que aqueles que conseguem ver isto, aqueles que conseguem perceber isto, devem realmente tomar uma decisão e não cuidarem de outra coisa, porque não há tempo para cuidar de mais nada a não ser a nossa própria posição interna, para ver onde vamos ficar, em que plano vamos ficar, que plano de consciência vamos ficar. Este plano físico, este plano astral e este plano mental está destinado a uma profunda purificação. E nós estamos destinados a funcionar em outros planos. As civilizações intraterrenas, as civilizações suprafísicas deste planeta, os nossos irmãos intraterrenos, instrutores, estão nos avisando disto já há bastante tempo. Faz 21 anos, está fazendo agora 21 anos que estão tocando esta mesma tecla. E parece que com resultado mínimo. Então agora estamos realmente nos últimos momentos de oportunidade. E justamente de lá, daquela área do Oriente Médio, justamente de lá, daquilo que conhecemos como Monte Sinai, no planetérico, vem uma informação de que esta grande entidade Samana, a outra grande entidade Taikuma e a nave Alfa, nesses dias estão formando uma conjunção, uma conjuntura para aperfeiçoar esses contatos com aqueles que desejam ser resgatados. Agora, hoje em dia, nesses momentos, com a situação atual, desejar ser resgatado não significa um desejo infantil assim, como um desejo de comer, desejo de beber, desejo de tomar sorvete. Desejar ser resgatado significa não ter o pé em duas canoas. Isto já está anunciado há milhares de anos, mas agora quem está com o pé em duas canoas vai fazer uma experiência que não é muito agradável nos planos internos e nos planos superiores. Então, esta conjuntura que está nesse momento trabalhando para toda a humanidade, que está buscando esclarecer, que está buscando iluminar, que está buscando responder a contatos internos nossos, está avisando que o planeta precisa de misericórdia e de perdão por parte do cosmos. O planeta ultrapassou todos os limites dentro da sua liberdade, do seu livre-arbítrio. E agora existe realmente um processo movido por Samana, Taikuma, Nave Alfa e tantas outras entidades de buscar no próprio centro da criação um alívio para o processo final desta terra de superfície. Existe um apelo final para que haja um perdão, para que haja uma misericórdia e para que as coisas possam ser o menos dolorosa e menos desequilibradas possível. Existe um convite para nós todos estarmos muito unidos em oração, na energia do perdão, na energia da misericórdia, porque o planeta está precisando muito disso. Bem, temos também aqui, paralelamente, uma comunicação de Saruma. Saruma é uma entidade que nos acompanha desde o princípio. Saruma, com a hierarquia de Figueira, fundou Figueira no plano físico. E Saruma é a entidade encarregada da cidade Figueira. Nós sabemos que a cidade Figueira não é no plano físico, que o que existe aqui de Figueira é um reflexo daquilo que é a cidade de Figueira. E esta cidade, que está nos planos internos, que está no plano etérico, está de novo dando sinais para nós. Porque aqueles que estão coligados com a energia do resgate e aqueles que estão coligados com todo este trabalho que há 21 anos vem sendo feito muito claramente, planetariamente, são convidados a, neste 8 de agosto, fazerem uma sintonia especial com este assunto. Porque esta data, 8 de 8 de 88, 21 anos atrás, foi uma data muito especial, um momento muito especial do planeta, que está se repetindo agora, no próximo dia 8 de agosto, só que numa outra volta da espiral. Então não é o mesmo que aconteceu há 21 anos. É um fato semelhante da Operação Resgate, mas numa etapa superior da espiral. Muitos seres já estão sendo encaminhados internamente ou externamente para outras órbitas, para outros universos, mas para aqueles que estão na órbita da Terra e que de alguma forma vão atravessar este período, vão participar deste período, encarnados ou desencarnados, estão avisados de que este é um momento muito importante. Nesta volta da espiral na qual estamos entrando, a energia vai agir com intensidade multiplicada. Aquilo que é ajuda será multiplicado. E aquilo que são forças negativas nos puxando para baixo será também multiplicado. E aqueles que estão indiferentes, com o pé numa canoa e com o pé na outra, não sei o que vão experimentar. Daqui para frente, o tempo é urgente e não se contará mais em termos de 21 anos, como aconteceu neste período. Então, aqui, Saruma, como responsável por Figueira, junto com a hierarquia daqui, está convocando a todos que se dispuserem a constituir a consciência da cidade de Figueira, podem viver em sintonia com isto às 24 horas por dia. Esta cidade existe, muitos têm coligação com ela, muitos farão parte desta construção e desta vida. Então, aqueles que se sentirem coligados com isto estão convidados a se dispor a entrar nesta consciência representada por esta cidade. E ele diz que isto emerge do interior de Mirnajá. E é do interior de Mirnajá que sai o sustento para esta grande cidade. Como Mirnajá nos sustentou até agora no plano físico, ela está nos avisando que parece que no plano físico as coisas estão acabando. Então, o aviso vem de uma fonte bem nítida. Assim como da hierarquia, vem o aviso já repetidamente, ultimamente, que a hierarquia espiritual vai começar a se afastar do planeta, porque a hierarquia não pode estar envolvida com as forças que vão entrar em jogo aqui, na superfície da Terra. Tudo aquilo que é o nosso trabalho, tudo aquilo que é a nossa aspiração, a nossa sintonia, deve ser com esses planos internos. E o que está aqui no plano físico é para cumprir a sua tarefa até quando seja possível. Então já está nos sendo indicado que um lugar na consciência, um lugar no espaço, que não é o espaço físico, que não é o espaço material, onde este trabalho continua, prossegue, sem interrupção, é na cidade Figueira, que já existe há muito tempo, como vocês sabem, e que está aí no plano etérico, aberta para aqueles que estiverem sintonizados. E Saruma diz que esta cidade está tão visível para aqueles que devem ir para lá e para aqueles que têm as portas abertas para chegar lá, que isso está tão visível no plano etérico que estão procurando resguardar para que ela não seja vista por quem não deve se aproximar. Porque hoje em dia pessoas representam forças. Então, de uma cidade como esta, de um núcleo como este, não devem se aproximar forças contrárias, para que eles consigam se formar, se estabelecer e prosseguir na nova etapa da Terra. Aqui diz o seguinte: nós providenciaremos para que muitos que por aí passarem por esta figueira não percebam a presença física desta cidade no plano etérico, pois ela estará ascendendo e, juntamente com a aurora, forma o fio condutor que alimenta os demais retiros e centros planetários. Os retiros também, nós já temos CDs que falam sobre isto. Centros planetários também vocês já conhecem bastante. E agora chegou o momento de nós vivermos todas estas coisas. E que neste momento está nos sendo dado como tarefa manter contato com esta cidade e fortificar esta ligação com esta cidade. E aqui ainda diz: mantenham-se unidos a Mistlitlan, porque em Mistlitlan está sediado o segundo raio, o raio do amor-sabedoria, no planeta. Então, independentemente de qualquer outra sintonia, de qualquer outro trabalho, o nosso contato com Mistlitlan, a presença de Mistlitlan na nossa consciência é fundamental, porque Mistlitlan representa hoje a ancoragem do segundo raio no planeta, do amor-sabedoria. E é o segundo raio que está encarregado de revelar às nossas consciências tudo aquilo que as nossas consciências devem receber e devem absorver nesses momentos. Inclusive, o segundo raio está emitindo, não, os seus impulsos sobre nós para que a gente consiga se coligar com a energia da ascensão, com a energia da ressurreição, que são todas energias muito poderosas e materiais que agem nos planos internos e das quais nós vamos precisar muito. Aliás, já estamos precisando. Porque quem não se levantar agora não vai nem compreender mais esses assuntos. Vai ficar aqui como abobado, cuidando das coisas da Terra enquanto elas existirem. O ponto-chave para este acesso contínuo a esses planos é o desenvolvimento da humildade. Então, muitos ouvindo tudo isso dizem: mas como chegar lá? Como fazer, não é? A humildade é a base, é o ponto de partida. Humildade quer dizer muitas coisas, como vocês sabem, não é? Humildade não é submissão. Humildade é uma consciência de que existe algo maior do que nós. Isto é humildade. Então nós sabemos que existe algo maior do que nós. Sabemos que existe uma energia mais potente do que a nossa. Sabemos disso. Sabemos que existe um nível superior de consciência. Não duvidamos disso. Isto é humildade. Mesmo que a gente tenha orgulho, como temos, a raça humana vai ter orgulho até o fim. Só não vai poder levar esse orgulho para os planos superiores, mas enquanto não estiver lá dentro, vai ser orgulhosa. Então, esta humildade como base é fundamental. Como base, isto é fundamental. Sem essa humildade, sem esta consciência de que nós nada sabemos daquilo que é preciso saber, todas as coisas que nós sabemos foram colocadas dentro da nossa mente pela Terra, pela estrutura da Terra, pela cultura da Terra, para essa civilização. Humildade é nós chegarmos à conclusão e à percepção de que nada sabemos daquilo que teríamos que saber. Tudo aquilo que nós sabemos de nada serve para esses momentos que estão aí. Tudo aquilo que nós conhecemos de técnica, de tecnologia, de filosofia, tudo isso não serve de nada para aquilo que vai ser necessário. E a humildade é a base de tudo, porque é a humildade que abre dentro de nós a porta para nós recebermos aquilo que precisamos e aquilo que vamos necessitar nesses momentos. E ele pergunta: vocês estão percebendo as naves que circundam em torno de todas as cidades? quase ninguém está percebendo. E como podem perceber? Se não tem ligação com isto? Só tem ligação com as terras, só tem ligação com o que é material. Então, as naves que circulam todas as cidades nesses momentos, porque já é conhecido todos os resgatáveis. Aquele 10% já é conhecido. E já está tudo a postos para resgatar aquilo que deve ser resgatado. E nós estamos percebendo esta operação? Estamos vendo estas coisas? Estamos sentindo estas coisas? Ele pergunta. Percebeis a variação de tamanhos dessas naves e os movimentos? Cada uma realiza um trabalho diferente em vossas consciências e em vossos corpos. Porque aqueles que tiverem de ser resgatados fisicamente já estão tendo um trabalho nos corpos muito forte, muito preciso. E aqueles que vão ser resgatados com a consciência, que o corpo vai ficar aqui, ou que os corpos vão ficar aqui, as naves estão trabalhando de outra forma. Então cada um de nós está sendo, neste momento, trabalhado individualmente. Talvez a gente tendo esta informação, a gente abra mais o coração. Abra mais o coração para aquilo que realmente serve, para aquilo que realmente é o trabalho agora, é o trabalho hoje. Porque é só pelo coração que se vai realmente entender certas coisas, inclusive entender onde se está. Bom, aqui está pedindo para nós nos unirmos a esta operação resgate. Fazermos uma união muito especial com isto, com o coração, não? Fazer uma união muito especial com isto, nos unirmos muito a esta operação e nos unirmos muito a estes irmãos que só faltam se materializar. E seres extraterrestres e intraterrenos se aproximam, formando conjunturas que produzem cura interior. Isso já está acontecendo. Porque muitas coisas vão começar a acontecer aqui, enquanto estamos aqui. E na hora do traslado quer dizer que voltaremos para a Terra. Ou na hora da transmigração quer dizer que vamos ser levados embora e nunca mais voltamos. Então é diferente. Então alguns vão ser trasladados, vão ficar em bases extraterrestres, se tratando, se curando, readquirindo saúde, não para depois serem repostos aqui. Agora, transmigração é outra coisa. A transmigração é um outro trabalho que nós precisamos. Para transmigração, o corpo físico não tem a menor utilidade. Então, transmigração é outra situação e isto também está sendo tratado, está acontecendo. E esses seres extraterrestres, esses seres intraterrenos, esses irmãos que já estão nos trabalhando, estão não só formando conjunturas nas quais as nossas almas, as nossas mônadas, podem estar participando desta cura interior, planetária ou individual, como também trocando materiais genéticos. Esta nossa genética está completamente superada. Isto é uma genética que veio dos dinossauros. Esse DNA veio dos dinossauros. É por isso que nós não alcançamos certas coisas. Não conseguimos tirar a mente e colocar numa outra tomada, porque somos dos dinossauros e os dinossauros fizeram até muito, não é? Com esse nosso código. Mas agora está sendo implantado outro e muitos de nós já estão passando por esse processo. E para facilitar esse processo, nós já sabemos de muitos anos que precisávamos nos sutilizar, precisávamos de nos purificar, precisávamos de colaborar para que nós ficássemos menos densos, menos concretos. E há um campo imenso para a gente trabalhar isto. Porque quanto mais formos ficando sutis, este código genético novo, que não é material, poderá ir se desenvolvendo em nós. não vai se desenvolver, mesmo que seja colocado num corpo denso, num corpo duro, num corpo viciado, contaminado. Então precisa que a gente colabore com esse processo. Colabore com esse processo. Agora, quem percebe isso pelo coração, quem sente isto pelo coração, não tem dificuldade nenhuma. Agora, quem não sente isto pelo coração, porque é muito mental, porque só funciona como mente, ou só funciona como emoção, então não pode perceber isto realmente. Mas quem funciona como mente pode ter fé. Então, mesmo aqueles que não sentem, que não percebem, que, portanto, não têm uma certa facilidade para colaborar concretamente, nós, fé, podemos ter. Aqueles que são mentais têm fé. Então, usem a fé para não perderem tempo ou não perderem a encarnação. Então, vos pedimos que vivais em amor. Que nós temos que olhar a nós mesmos e aos outros como almas e como espíritos, e não mais como seres humanos, e não mais como seres materiais, como egos, como personalidades, como pessoas. Isso está acabado, isto não existe mais. Isto só existe na memória retrógrada desta humanidade, que é uma memória retrógrada que custa muito para entrar naquilo que é real, porque está presa ao passado. Está presa ao passado e está preocupada com o futuro. Então, viver em amor é nós estarmos nos vendo como almas, todos nos vemos como almas e vemos como espírito. E olhando a tarefa evolutiva, olhando a evolução, olhando a nossa participação na evolução como a nossa prioridade. Bem, aqui nós sabemos que cada um tem mil prioridades, né? E delas de nada servem neste momento. Então, a prioridade neste momento não são essas coisas que a gente faz externamente e que deve fazer enquanto estivermos aqui. Mas a prioridade não é esta. A prioridade é nós estarmos realmente com a visão da alma, com a visão do espírito, da mônada, sempre presente. E aqui, depois de tudo isso, diz: avisamos que aqueles que não puderem entregar-se a este amor retrocederão. Retroceder é uma palavra muito ampla que tem muitos significados. Retroceder tanto pode ser você retroceder para um planeta muito menos evoluído do que a Terra, como pode ser você retroceder para um reino anterior, para voltar a ser em algum lugar do universo o germe animal, para começar tudo de novo. Veja, estão nos falando tão claro que só não vê quem não quer. Agora, vendo e não querendo, isto é outra coisa. O nosso trabalho é dar como último aviso. Agora, com o amor infinito do Pai Criador, serão devolvidos a estágios inferiores e recomeçarão a caminhada. Porque para a criação, para a vida única, isto não é problema nenhum. Para a criação, não é problema nenhum pegar um de nós e colocar lá atrás de novo. Colocar lá num planeta onde as almas ainda estão se formando. Isto para o Pai Criador é uma coisa que faz parte do jogo de forças do cosmos e do universo. Agora, cabe a nós, que já chegamos num nível evolutivo, que chegamos a ter discernimento, porque um animal, um vegetal, um mineral não sabe dessas coisas. O mineral, o vegetal e o animal está passando por esse processo evolutivo, mas ele não tem consciência. Ele não tem sequer livre-arbítrio para escolher entre uma coisa e outra. Ele está numa linha, numa corrente evolutiva. Qual é a diferença entre nós e um animal? É que o animal não tem livre-arbítrio e nós temos. Esta é a diferença. E que a alma no animal, às vezes, ou não está formada completamente, ou não está ativa. E nós já está. Então, esta criação está nos avisando que podemos ser devolvidos para estágios anteriores. E não vos deixeis enganar pelas forças da escuridão e apoiai vossos irmãos para que não se atirem à escuridão. Porque parece que ainda há gente que pode voltar atrás. Parece que ainda há gente que pode não se atirar lá dentro. Então, nós teríamos que estar atentos internamente, teríamos que estar disponíveis para esse serviço, para esse trabalho, porque diante do cosmos, uma alma sozinha é tão importante quanto a todas, todas. Existe até uma fábula, existe até uma lenda que havia um daqueles que conduzem rebanho, um pastor, e que deixou todas as ovelhas para ir buscar uma que estava perto do abismo. Existe essa lenda. Isto é um trabalho eventual para cada um de nós. Vos alertamos, pois a oportunidade de avançar e não retroceder está aberta para muitos. Não para todos, porque 90% não quer nada com isto. Ou sequer não quer o suficiente, não quer com a devida clareza e com a devida sinceridade. Quer assim como quer tantas outras coisas. Mas esse querer é um pouco diferente. Então, entrai nesta onda disponível neste momento. Sede mais inteligentes e economizai esforços e tempo, tanto para si como para o vosso planeta e para o cosmos. Isto é, não vamos nos desgastar como energia, como consciência, vamos nos resguardar fazendo o que é necessário, fazendo o que é necessário mais um pouco, mas não vamos nos desgastar, porque podemos ser muito úteis para o planeta como um ser planetário e para o próprio cosmos, que está num momento de grande expansão. E esta hierarquia diz que está próxima a todos os que sinceramente se dispuserem à transformação. E estar próximo, quando uma hierarquia diz que está próxima, não é assim só espiritualmente. Estar próximo para uma hierarquia é estar próximo até etericamente. Está próximo até o plano etérico, porque do plano etérico para baixo não pode ir por lei. Agora, como estamos à beira de um processo ascendente, não? Esses que vão prosseguir no caminho, esses estão num processo ascendente. Então, para esses, teremos que trabalhar, nós estarmos conscientes, estarmos começando a ficar conscientes também em outros universos. O que chamamos de universos, não? São camadas de consciência, são núcleos de consciência, sempre mais elevados, sempre mais sutis. Então estamos já nos propondo a ir sintonizando com o universo seguinte, que é um outro estado de consciência. E aqui nos deram um exemplo, por exemplo, como um símbolo, não como uma analogia. Se vocês observem uma formiguinha, qual é o universo daquela formiguinha? Não sabemos, porque não estamos dentro dela. Nós não desenvolvemos o suficiente o nosso coração para estarmos dentro de uma formiguinha. Então não sabemos qual é o universo de uma formiguinha. Não sabemos até onde chega a consciência de uma formiguinha. Então até onde chega a consciência dela, até aquilo que a formiguinha sabe fazer, até aquilo que a formiguinha vive, aquilo que a formiguinha sente, aquilo é o universo da formiguinha, que nós não temos a menor ideia, apesar dela ser uma irmã nossa que está aqui nesse mesmo planeta. Então, o nosso universo é um pouco diferente do da formiguinha. O nosso universo não é só para onde vamos transpor obstáculo, buscar comida, criar o formigueiro. O nosso universo é um pouco maior. O nosso universo é um pouco maior. O nosso universo vai além do trabalho da formiguinha. E no nosso universo, nós poderíamos compreender a formiguinha, só que não compreendemos. Nós, no nosso universo, temos muitos outros recursos que existe lá no universo da formiguinha. E aqui diz um ser que é uma hierarquia no Sinai, justamente, diz um ser que a nossa ponte de união com o universo maior, isto é, um universo maior do que este nosso, universo onde estão algumas hierarquias, universo onde estão seres superiores que conhecem tudo de nós porque desenvolveram consciência do outro universo. Então nos inclui, conhecem tudo de nós. E esta diz que a ponte de união com o universo maior para nós é a alma. Não existe ponte material, nem mantra, nem música. Não existe nada que nos coloque no outro universo. A ponte para lá é a alma. A ponte para lá é o eu superior. A ponte para lá é essa essência espiritual que nós temos dentro de nós, no coração. A ponte de união com o universo maior é a alma. E nos estão dadas todas as chaves, não é? Para nós chegarmos a esse outro universo. É um universo cheio de revelações, de mistérios divinos. É um universo onde se conhece o valor de cada essência, onde se conhecem todos os valores da existência de todas as criaturas da Terra. E é um universo que está até na nossa respiração. Se nós respirássemos com amor, com a respiração estaremos contatando este universo. Respiração não é uma coisa material só. Respiração é um ato de contato com outro universo. Então, através do nosso respirar, nós podemos estar contatando este universo. Veja como é simples, não é? É só ter a respiração como algo sagrado. Ter atenção para com a respiração. É só ter o amor por este processo respiratório, que está coligado com o ar, que quer dizer espírito, e com os irmãos da luz, e caminhar nos planos onde muitas coisas vão se revelar para nós. E aqui, um ser que representa a polaridade feminina no planeta, não? Representa esta polaridade feminina da Terra, da humanidade, diz que está havendo um esforço inconcebível por parte de todos que estão no universo superior, no sentido de nos atrair para lá. Porque sabem que este universo está num certo momento crítico. E que a oração é uma chave para nós fazermos este caminho. Para nós fazermos esta coligação, a oração. Orar, vocês sabem que pode ser uma coisa formal, como pode ser uma coisa interna, como pode ser uma coisa mental, pode ser uma intenção. Orar quer dizer você está buscando um nível superior. Você está desejando se elevar para um nível superior. Isto é orar. E você usa muitos instrumentos para orar. Existem seres que se prestam para ser objetos das nossas orações. Existem seres que não precisam da nossa oração, mas se dispõem a estar no lugar correto para que a gente tenha uma devoção, para que a gente se inspire neles, para que a gente os acompanhe. O que é devoção por um ser? Essa necessidade de acompanhá-lo. Então, esses seres se prestam até a ter nomes para que nós possamos identificá-los. Se prestam até a ter nomes para que a gente possa chamá-los, para para que a gente possa estar com eles, para que a gente possa se aproximar. E embora é um princípio nós não chamarmos nenhum destes seres, porque eles têm muito o que fazer, embora haja este princípio, quem não consegue fazer isto por si deve chamá-los, deve invocá-los, porque eles se prestam a isto. Isto faz parte também do trabalho deles. O trabalho deles não é só esse, mas faz parte do trabalho deles. Outro dia mesmo, um desses seres que é a hierarquia de Figueira estava num outro planeta e de lá estava nos atendendo. De lá estava nos atendendo. Sentiu que nós estávamos necessitando de uma energia, de um impulso que ele poderia dar. De forma que isto existe, isto é real. Mas nós teríamos que ter fé e nos colocarmos no nosso melhor nível diante de todas essas coisas. Cada indivíduo está num nível. Nós não temos que nos comparar com ninguém. Nós temos que ser reais, positivos no nível em que estamos. E aí tudo vai subindo. E aí nós vamos ascendendo. E esta comunicação diz que a oração é básica. Porque se a oração se faz, se a oração acontece, nós entramos em paz. E o que nós precisamos é entrar em paz neste mundo. Num mundo como este, todos nós teríamos que estar em paz para não sermos levados por toda esta correnteza de entulho que corre por aí. Então, para nós não nos deixarmos levar, nós precisamos estar em paz. E a oração verdadeira, a oração sincera, nos leva à paz. E ela diz que isto é o que a humildade dela está tentando nos mostrar. Aqui tem uma pessoa um pouco preocupada, realmente preocupada, porque ela teve muitas oportunidades de estar mais unida a Saruma e que ela não valorizou essa dádiva. E que a maior vontade dela era cobrir esta lacuna. Veja, há seres que caminham disciplinadamente desde o princípio. Há seres que caminham há muito tempo e eles têm o seu ritmo de caminhar. E há seres que descuidaram disso, não caminharam, não deram ouvidos, não aceitaram as oportunidades, não tomaram o que lhe foi dado, não decidiram e ficaram vivendo. E esses, agora que está tudo no fim, despertam e se dão conta do tempo que perderam, eles podem ter um impulso maior do que aqueles que vinham caminhando regularmente. E tem gente que está despertando agora e que vai chegar primeiro do que nós, porque vai pegar um impulso maior do que o nosso. De forma que esta pessoa não tem que se preocupar, tem que tirar essas ilusões da mente e tem que fazer o que deve. Isto é, o que está sendo pedido neste momento, o que está sendo indicado neste momento, porque se podia estar indicando muitas coisas, né? Muitos caminhos. Mas o que está sendo indicado neste momento é o caminho que serve para todos. É o caminho que ninguém pode dizer que não sabe. Ninguém está pedindo para contemplar, ninguém está pedindo para sair do corpo, ninguém está pedindo nada disso, ninguém está pedindo para fazer caridade, porque com o coração fechado não se faz caridade. Ninguém está pedindo coisas difíceis, ninguém está pedindo coisas impossíveis. Está pedindo a coisa que qualquer um pode fazer, orar. E aí então você ore e veja o que acontece. Agora, aqueles que quiserem uma oração a respeito do cumprimento do advento da nova raça, a oração é a seguinte: Senhor, que se cumpra o advento da nova raça. que a humanidade possa expressar o seu arquétipo. Que a palavra seja viva e construa o teu templo. Que se expanda em nós o teu mistério. E que se revele ao mundo a verdadeira existência, para que possamos nos reunir em teu nome e glorificar a perfeita unidade.